Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item, sempre com a participação da Instituição Fiscal Independente, hoje com o diretor executivo Felipe Salto. Felipe, muito boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes.
Felipe Salto, depois de 5 meses aí de atraso e um impasse entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, o orçamento de 2021 entrou em vigor na última sexta-feira. Salto, o governo fez um veto aí de alguns bilhões relacionados a emendas parlamentares, relacionados também a despesas não obrigatórias do governo. Você pode explicar para a gente por que o governo optou por fazer esse veto e o que eles representam na prática, no orçamento?
Olha, o que aconteceu nesse processo orçamentário é que a lei orçamentária anual aprovada no Congresso, sob o acompanhamento do Ministério da Economia, como sempre aconteceu, acabou resultando num valor total de despesas obrigatórias subestimado. Quer dizer, ficou mais baixo do que provavelmente acontecerá. Eu me refiro à previdência, gastos de seguro-desemprego, abono salarial. E, por outro lado, essa subestimativa nas obrigatórias permitiu aumentar despesas discricionárias, as chamadas emendas de relator geral, que vão para várias áreas, inclusive áreas do Executivo, Ministério do Desenvolvimento Regional e outras. Então, na hora da sanção do orçamento, o que o Executivo precisou fazer foi rearranjar esses números e ele acabou optando por vetar apenas uma parte dos aumentos que o Congresso fez e concentrou a outra parte dos vetos nas discricionárias do próprio Executivo. Além disso, editou um decreto chamado Decreto de Contingenciamento, que leva a um bloqueio, pode haver depois a reversão disso, mas um bloqueio também de 9 bilhões adicionais, totalizando aí cerca de 29 bilhões em cortes. O problema disso é que, de um lado, ajuda no teto de gastos, que é uma regra constitucional, de outro, pode levar a uma paralisação da máquina pública.
Agora, Felipe Salto, quando você fala na paralisação da máquina pública, tem a ver com esses serviços essenciais que as pessoas precisam, que o Estado precisa prover, porque, por exemplo, com esse veto agora, a gente teve os principais ministérios que foram atingidos, foi de desenvolvimento regional, educação, infraestrutura, defesa e até o da saúde. Em plena pandemia também houve corte aí do orçamento do Ministério da Saúde. É esse temor que teria na paralisação desses serviços essenciais?
Isso, o chamado shutdown, em inglês, que quer dizer a paralisação da máquina pública, ele não acontece da noite para o dia e também não é 8 ou 80. Na verdade, nos últimos anos, nós já estamos reduzindo as despesas discricionárias e isso vai pondo em risco certas políticas públicas. O Farmácia Popular, por exemplo, que foi prejudicado. Agora, nesse ano, o caso emblemático é o do censo demográfico, né? O último censo que o IBGE fez foi em 2010 e agora, em 2021, não vai poder fazer o censo. O próprio Ministério da Economia falou em coletiva que não haverá censo nesse ano. O orçamento que ficou para esse programa é baixíssimo, de 53 milhões. Para que se tenha ideia, em 2010 o custo da pesquisa foi de 1,1 bilhão. Então, o valor que ficou no orçamento não vai ser suficiente para realizar o censo, e isso vai ter muitas implicações, porque o censo demográfico, principalmente num ano pandêmico, de crise pandêmica, ele traria muitas informações importantes para subsidiar a elaboração de outras políticas públicas. O Itamaraty ficou com uma despesa discricionária muito baixa, equivale a 1/3 da despesa discricionária, por exemplo, que ele teve em 2016. Isso pode prejudicar certos pagamentos que são feitos aos organismos multilaterais. A saúde, como você mencionou, também ficou com um valor baixo, mas maior do que o de 2016, quando a gente compara, né? Uhum. Agora, bem mais baixo do que o do ano passado. O que o governo argumenta é que a complementação para a saúde virá e já está vindo por medidas provisórias de crédito extraordinário. Agora, ainda que isso aconteça, as outras áreas, como educação, que também ficou com um valor muito baixo, elas podem levar a uma interrupção de serviços básicos essenciais. Sem mencionar que faltou planejamento, porque no fim do ano passado já se sabia do risco elevado de uma segunda onda em 2021, e também que esse ano seria bastante difícil do ponto de vista econômico e social.
A gente está conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE aqui no Senado. Salto, você falou aí em crédito extraordinário. O governo também já encaminhou um projeto, o PLN 4 de 2021, que abre um crédito suplementar de 19,7 bilhões, que também vai ser analisado pelo Congresso. Justamente esse valor é mais ou menos o mesmo valor do total de cortes, né, das programações vetadas. Ele vai ser usado para recompor essas despesas obrigatórias que foram reduzidas pelo orçamento. Como que funciona isso? O governo pode ir administrando aos poucos esse dinheiro para poder compensar isso?
O que aconteceu é que, por exemplo, a despesa previdenciária, a instituição fiscal independente já projetava há vários meses que a despesa previdenciária seria de 704,5 bilhões. Na LOA aprovada no Congresso, essa despesa ficou projetada em 690 bilhões. Então, o que vai ter que acontecer? Assim como esse exemplo, há outros, né, do seguro-desemprego, do abono salarial, e aí o governo vai precisar suplementar essas dotações, porque senão chegaria num determinado mês deste ano e não haveria orçamento para pagar aposentado, pensionista, beneficiários de programas sociais. Então, esse PLN, que é um projeto de lei enviado pelo Executivo, agora usando esse espaço que foi aberto com os cortes nas despesas discricionárias, ele vai recompor as projeções. Na verdade, o orçamento não projeta a despesa, ele fixa a despesa, né? Então, ele vai refixar essas despesas em valores mais altos das obrigatórias, resolvendo assim no papel o problema desse descompasso. A questão é que, como foram preservadas muitas emendas, né, que feitas pelo Congresso, em detrimento de despesas discricionárias do próprio Executivo, então veja, o Ministério do Desenvolvimento Regional, mesmo com os cortes, acabou ficando com um valor bastante mais alto do que no ano passado, para dar um exemplo, né, mais emblemático. Agora, isso pode levar a uma necessidade ao longo do ano de desbloqueios, porque o risco de paralisação da máquina pública é iminente. Então o governo vai ter que ir avaliando mês a mês o que está acontecendo com os programas, se vai haver reclamação lá na ponta, como aconteceu em 2019, né? Aquele caso das emissões de passaportes, das bolsas de pesquisa do CNPq. E aí, se ele decidir, se ele precisar fazer reversões dos bloqueios, né? Lembrando que os vetos só podem ser revertidos se o Congresso derrubar. Mas os bloqueios que foram feitos por decretos podem ser revertidos pelo próprio decreto de contingenciamento, fazendo um descontingenciamento de parte ou totalidade desses valores. Só que aí o teto volta a preocupar, porque o valor hoje dos cortes é suficiente ou quase suficiente para cumprir o teto de gastos. Aí se tinha calculado 31,9 bilhões na nota técnica número 46, publicada lá em 29 de março. E o valor anunciado pelo governo ficou perto de 30 bi. Então, a gente acertou nesse sentido, né? Agora, se for preciso fazer desbloqueios, o teto volta a ficar sob risco. E o teto é uma regra constitucional. Então, o governo tem aí um problemão na mão. Ele conseguiu jogar um pouco de água na fervura nesse momento agora, mas é preciso ficar atento e acompanhar os próximos passos.
Felipe Salto, muito obrigado mais uma vez aqui por participar do primeiro item, trazendo aí os esclarecimentos sobre o orçamento para a gente. Um grande abraço para você e boa semana de trabalho.
Eu que agradeço e um abraço para você.